Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, estaremos com vocês juntinhos até as 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade.
Bom dia, Alexandra. Bom dia, caros ouvintes. É um enorme prazer estar de volta aqui no Olhar de Lá e de Cá nesta manhã de domingo. Aqueles que não se encontram na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Hoje, para conversar conosco, aliás, o nosso estúdio hoje está recheado, né? Doutora Tabata Teles, que está sempre aqui com a gente, presente. Seja bem-vinda, Tabata.
Obrigada, bom dia aos ouvintes.
E recebemos também o nosso convidado especial, doutor Ivandro Soares Monteiro, psicólogo clínico e das organizações, psicoterapeuta, professor universitário, palestrante, consultor comportamental. Enfim, uma lista enorme aqui. Seja muito bem-vindo, doutor.
Uma boa noite, um bom dia. Não, esse já foi o tempo que
demorou. Não acordou.
Um bom dia a todos. E é muito gosto e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Pronto. Para começar, eu acho que podia dar uma geral. Quem é, né, o doutor Ivandro, apresentar para a gente? Por que que a gente, né, tá? Por que que a Tabata selecionou o doutor Ivandro para estar aqui com a gente hoje? Vamos tentar entender.
Mas doutor, por favor, né, seja mais sintético nessa apresentação, porque o currículo é extenso, a gente ficaria aqui o programa inteiro apresentando, né?
Não, mais importante que embalagem é sempre conteúdo, e portanto é um gosto para mim estar aqui. E o Ivandro é alguém que gosta de sentir a vida, de conseguir apreciar as diferenças que há entre as pessoas, de tanto gostar desse território, querer investir no conhecimento que está à volta dessas relações que nos definem, que nos permite entender que contextos e que pessoas estão à nossa volta que vão construindo a nossa identidade e a nossa personalidade. E por isso o Ivandro é um psicólogo, não é? Foi por aí que eu comecei, não é? A minha área profissional, a minha atividade. E formei-me na área da psicologia, começando na Maia, na Universidade da Maia. Depois fui para o mestrado na Universidade do Minho. Depois o doutoramento, ou doutorado, né? Aí para os meus amigos do Brasil.
Exatamente.
também aqui na Universidade do Minho. Tenho família no Brasil e, portanto, gosto muito de realmente conhecer culturas e mundos diferentes para enriquecer os pontos de vista da nossa vida, porque aprecio imenso, aprendi com a vida a ver a perspectiva mais de abundância e não de escassez, porque a escassez cria-nos sempre mais ansiedade, mais insegurança, mais medo, mais inibição, mais competição. E acho que realmente o mundo é tão grande e tão vasto, e quanto mais pessoas nós conhecemos, mais conseguimos perceber que nós vivemos apenas num ponto de vista. E de facto a maior riqueza que podemos ter é aprender com os outros, partilhar com os outros, e no meio disto, se tivermos a ciência a ajudar-nos para dar esse contributo, mais nós conseguimos adaptar-nos ao mundo, em vez de acharmos que tem que ser o mundo que se tem que adaptar a nós.
Nossa, já me deixou sem fôlego de primeira.
Doutor, só para os nossos ouvintes conhecê-lo mais a fundo, é natural de qual cidade aqui em Portugal?
Eu sou natural do Porto, né? Do Porto mesmo, do Porto aqui, nascido em Sedofeita, não é? Há 46 anos atrás, e depois, com o tempo, eu tive pais que vieram, portanto, que também eram de Portugal, mas depois tive uma fase do meu avô ter ido para a África, depois vieram por causa da colonização, e com toda essa fase eu acabei por crescer, fruto desse período de adaptação das circunstâncias da vida familiar e de alguma forma também ao ter os meus traços de personalidade e o meu temperamento, também comecei a perceber logo desde muito cedo que ficar em Portugal ou estar só a viver aqui em Portugal era algo que era demasiado escasso, não é? Então, numa lógica de abundância, quando comecei a fazer o doutoramento, fui para os Estados Unidos fazer parte da minha investigação na Universidade de Memphis, a terra do Elvis Presley. Então foi aí uma experiência que me permitiu conhecer o povo e a cultura americana, graças a essas interações e essas pessoas que tive o privilégio de conhecer, que se tornaram mentores e amigos abriram-me a visão para o mundo, para eu perceber que afinal o que eu tinha aqui era um ponto de vista.
Com certeza.
E com isso depois comecei obviamente a sonhar mais alto, a ver outras realidades que me levaram a quase que alimentar os meus traços mais disruptivos e empreendedores, não é? E graças a esse lado mais disruptivo e mais empreendedor, depois ao vir para Portugal novamente, depois de ter tocado nesse mundo diferente e mais dinâmico, portanto criei uma empresa, uma clínica privada, que estava ligada à parte, inicialmente em 2006, que foi a primeira empresa, ligada à parte da supervisão, para que os profissionais de saúde, quando acabavam as suas formações, em vez de estarmos a trabalhar sozinhos, pudessem ter uma rede de suporte, de procurar pessoas mais experientes para não fazerem asneiras sozinhos. Assim tinham muito mais apoio e suporte de quem tinha mais experiência para conseguirem fazer melhor o seu serviço. E porquê? Porque o papel de nós estarmos em fases vulneráveis e procurarmos ajuda, como é uma área da psicologia, não é? E da psicoterapia, se nós vamos procurar ajuda com alguém que só nos vai ajudar baseado na sua experiência de vida individual ou apenas baseado em opinião, nós vamos dar tiros nos pés, nós vamos cometer graves erros, porque aquilo que muitas vezes é a solução para mim pode ser um veneno para o outro. E, portanto, a minha vida não pode ser modelo para ninguém, a minha vida é apenas um exemplo e nós temos que depois ter aqui um conjunto de ferramentas e de estratégias que sejam mais cientificamente validadas para poder ajudar os outros. E aí é que, então, veio essa forma de olhar para a vida e para a profissão, que é a ideia de que sem exigência não há competência. Então nós temos que ser exigentes connosco, porque quando alguém procura ajuda nestas áreas, nós temos que saber o que estamos a fazer com o que é desabafado. Porque aí é que entra a verdadeira psicoterapia. A psicoterapia não é para desabafar apenas. Para desabafar não precisamos ir ao terapeuta, não é? Portanto, podemos desabafar em vários sítios.
Num café.
Num café.
Numa mesa de bar.
Exatamente. Posso ir no padre, posso ligar para uma linha SOS, posso falar com o barman.
Vou falar sozinho também.
Falar sozinho. Oh,
lembrei até a música do garçom.
Ah, é. Exato.
Para desabafar.
Qual é essa música?
Ah, vamos tocá-la hoje.
Ah, com certeza, é uma música.
É, no Brasil é uma música brega.
Okay. Garçom, aqui, nessa mesa de bar. Aí eu já não lembro mais, mas ele desabafa.
Ok.
Bom, mas doutor, e como é que a psicologia entrou na sua vida? Da onde, quando deu aquele estalo, né, que criou essa sementinha da vontade de ser um psicólogo?
Eu, aqui, como todos na vida, vamos um pouco por influência de contexto, influência de grupo, vamos aos trambolhões descobrindo os caminhos, não é? E ouvindo as nossas características. Portanto, eu tenho traços de personalidade que gosto de ajudar, que sou empático, que gosto de dar um contributo aos meus amigos quando sentem que estavam a precisar de ajuda, de servir de ombro amigo. Ou seja, há algo nas nossas características que, quando nós sabemos ouvir o que sentimos, vamos descobrindo os caminhos certos, quaisquer que eles sejam. E então, sempre tive jeito também para a arte, para a criatividade. Aliás, eu sempre desenhei como ferramenta de escape para lidar com as emoções, o que é um fator protetor, não é? Portanto, é mais vale ter um bom escape positivo como desenho, ou com uma poesia, ou com uma escrita. Sempre é melhor do que ir beber demasiado com o garçom. E, portanto, isso foi algo que sempre desenhei e sempre escrevi. Também a música, portanto, a parte do piano, da guitarra, sendo amador sempre nestas áreas. Mas sempre olhando para isso como ferramentas para lidar com as nossas necessidades emocionais que fazem parte da natureza humana. Com isso, aliás, na adolescência concorri a um concurso do Jornal de Notícias, que era para fazermos um desenho na altura que tinha estreado o Parque Jurássico, do Steven Spielberg. Uhum. Então eu fiz um desenho utópico de um parque em que tínhamos os dinossauros a conviver com os humanos numa harmonia muito bonita, que se fosse na vida real, de certeza que não seria assim. Era um filme de terror.
Estava lá.
Exato. Então ganhei esse concurso, foi o primeiro prémio em Portugal, então fui para os Estados Unidos ver as cenas onde é que o Steven Spielberg tinha filmado o filme. Fui ao Havaí passar férias para ver a ilha Kauai, onde ele filmou aquela queda da cachorra. Com o helicóptero, e portanto, e isso aliás foi aí que ficou o bichinho ligado ao mundo americano e à forma de olhar para a vida mais em lógica da abundância, não é? E pronto, e nessa altura também pensei em, como gostava da arte e da ciência, pensei também em ir para a área da medicina, que eu estava a pensar seguir algo ligado à parte de cirurgias, estéticas e essas coisas, mas eu percebi que se calhar a minha cirurgia estética que eu gostava era mais a metáfora da articulação lógica dos pensamentos e das emoções, que é uma cirurgia muito mais interessante, se calhar, para
mim.
Mais
profunda.
Uma cirurgia da alma, né?
É, que parece que não, mas é um desafio bem interessante, porque ao fim e ao cabo, o que é a realidade da vida de cada um de nós? A realidade é uma construção de significados, baseado em crenças e valores que nós temos, que vêm dos contextos que vivemos e com as pessoas que estão à nossa volta. E por isso nós temos que conseguir ver que transições, que conflitos, que lutos ou que momentos de dificuldades temos na relação com estes contextos e com estas pessoas, para que possamos ter a nossa capacidade desenvolvida de nos adaptarmos a essas circunstâncias. E quando nós sabemos dançar de acordo com a música que toca, nós geralmente estamos funcionais, estamos adaptados, e nos intervalos entre os pingos da chuva, entre o problema do meio-dia e o problema das oito, se calhar tenho uma tarde de ginger ale e de um sambinha com amigos.
Sensacional. Doutora Tabata, agora só me explica da onde é que entrou essa relação, como que conheceu o doutor Ivandro, como é que vocês se aproximaram?
Ele é basicamente meu chefe, né? Porque eu trabalho. Eu dou consultas na clínica dele no Porto, né? E sempre me chamou a atenção porque o doutor Ivandro tem esse espírito mais empreendedor, acolhedor e empreendedor ao mesmo tempo, eu acho interessante, e que acho que não se vê tanto em Portugal, honestamente, principalmente na psicologia. Exato. Parece que é uma área que as pessoas estão mais fechadas, não só aqui, eu acho que a psicologia, principalmente clínica, é uma área em que parece que as pessoas ficam fechadas ali nos seus consultórios, no máximo juntam ali alguns colegas e acabou. É difícil você encontrar dentro da psicologia, né, pessoas mais empreendedoras, e acho que em Portugal mais ainda, é um feeling. Então me chamou muita atenção por esse lado. E depois, como eu sei que a Alexandra gosta muito do estoicismo,
sim, não,
que vamos falar, vamos falar um pouco mais sobre isso, que é um projeto que ele tem desenvolvido e tem ficado cada vez mais sólido, não é, de juntar psicologia e estoicismo. Eu falei,
e dá para todo mundo entrar, que é a parte boa.
Exatamente.
Dá para todo mundo entrar, porque é aberto ao público, para que juntos possamos ser mais fortes e mais capazes de nos adaptarmos a este mundo mais volátil, mais incerto, mais frágil,
desafiador.
Também desafiador. E, portanto, quanto mais nós conseguimos ter uma turma, né? Quando temos uma turma, uma tribo, uma comunidade.
Exato.
Que consegue alinhar narrativa e pensamento por forma a que possamos aceitar as diferenças que temos, continuando a beber um ginger ale, não é? Então aí temos gente madura, em que nós não precisamos ficar ofendidos com as diferenças que temos e, se calhar, enriquecemos os pontos de vista porque aceitamos as diferenças sem ter que impor ao outro a nossa verdade. Porque o mundo é muito mais abundância do que escassez.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, diretamente de Braga, Portugal.
Se você não se encontra aqui na região norte do país, não tem problema. Pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt.
Você pode nos acompanhar também no nosso suplemento quinzenal no Diário do Minho, o Olhar Brasileiro, intercalando com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal.
E não fica só no fim de semana, temos informação de qualidade durante todo o tempo que você precisar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso portal de notícias Olhar Brasileiro em www.olharbrasileiro.pt. E aqueles que quiserem ter um olhar mais aprofundado sobre Braga, quiser conhecer Portugal, veja através do olhar da Alexandra em Alexandra Gomide no Instagram e Alexandra Gomide Portugal, tanto no Facebook quanto no X, o antigo Twitter.
Bora pro nosso momento musical?
Vamos ouvir agora Garçom, do nosso queridíssimo Reginaldo Rossi, okay, né, apresentar aqui o Garçom para os nossos ouvintes portugueses, aqueles que ainda não conhecem, e mais algumas músicas, e voltamos logo a seguir com a nossa entrevista.
Não saia daí!
Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim.
para conhecer os meus segredos. Eu procuro um amor, uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
jaboticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de umbucajá, pele macia e carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso, linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporânea, oi caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor. Oh, 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 oh.
Ai, 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 ai,
morena tropicana, eu quero teu sabor.
Faz ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
Para aqueles que não alcançam o sinal da antena da Rádio Universitária, podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt.
Hoje recebemos aqui no estúdio, além da doutora Tabata Teles, o doutor Ivandro Soares Monteiro, também psicólogo.
Então, continuamos aqui com a nossa entrevista com o doutor Ivandro. A gente já teve um teaser no primeiro bloco, não é? Falando um pouquinho sobre psicologia e estoicismo. Mas antes da gente começar a aprofundar nisso, é uma curiosidade também. Como é que você começou a pensar nessa relação? Como é que o estoicismo entrou na sua vida? Porque é uma filosofia bastante antiga, já estava aí há muito tempo.
Uhum.
Não é tão evidente a relação disso com a psicologia, embora faça bastante sentido. Então, queria perceber um pouco como é que você chegou nisso.
Mas antes, doutor, deixa uhum. eu... Tá, só para não... Cortando, né?
A sua
linha de raciocínio, mas... Em linhas bem básicas para os nossos ouvintes, porque tenho certeza que muitos ouvintes não sabem
o estoicismo.
Né? Antes da gente entrar nesse mérito aí, o que, que vem a ser primeiro? Esse estoicismo e aí depois vem com essa resposta para a doutora Tabata.
Ok, o estoicismo é uma filosofia milenar, nascida 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, por Zenão de Sítio, e o objetivo, ou a filosofia, carrega a ideia de nós percebermos que a razão tem que nos ajudar a orientar a gestão emocional, para que tenhamos uma maior temperança ou uma capacidade de maior equilíbrio em termos de gestão emocional, para que com isso nós consigamos ser pessoas a gerir melhor os nossos medos, o que nos torna mais corajosos, o que é uma das virtudes estoicas, a coragem. Com isso também tornamos pessoas mais justas na relação de nós para connosco e de nós para com o mundo à nossa volta. E ao conseguirmos articular isto de forma equilibrada e justa, nós tornamos pessoas mais sábias, rejeitando o lugar de vítima e assumindo a responsabilidade perante aquilo que nós controlamos, aceitando o que não controlamos.
Fantástico. Gostou da explicação, Rui?
Eu acho que está bem claro, né, para os nossos ouvintes. Eu, claro que sabia, porque a Alexandra, sempre que pode, está lá falando sobre estoicismo e tal. Eu estudei um pouco disso na faculdade também, é claro, né, na área de filosofia, na área de lógica. Mas eu acho que nossos ouvintes, muitos aqui, nem nunca ouviram falar do estoicismo.
Sim, sim. E se calhar são estoicos e não sabem.
Mas foi o que aconteceu comigo,
é um
sabia?
Mundo importante, né? Uh-huh. Acabar com essa vitimização e assuma a sua vida, não é isso?
Sim.
Assuma, né, o controle da sua vida, sabendo que esse controle é aquilo que dá. Seja como for, né?
Então, eu não fiz essa pergunta primeiro, porque ela abre para muita coisa, né?
Exato.
A gente já fica com vontade de perguntar mais, por isso que eu falei, não, deixa primeiro
não,
perguntar
um programa,
como ele chegou
daria
lá.
Daria um programa só para falar sobre o que é o estoicismo, a importância dele, a utilidade, né? Vantagens, né, de um pensamento estoico. Né? Ainda bem que eu tenho uma estoica lá em casa, porque isso facilita bem a vida da gente. Mas, né, acho que contextualizar um pouco o nosso ouvinte e agora sim entrar aí na uhum. questão que a Tabata perguntou.
Sim, sim. Que é de onde você começou a estudar o estoicismo e a ver essa relação com a psicologia, né?
Tudo na vida para nós conseguirmos sustentar e para conseguirmos ser persistentes e consistentes tem que fazer sentido para nós. Ninguém constrói nada de valor que não encaixe no seu perfil, né? Porque nós, aquilo que nos mantém a capacidade da ação é uma motivação intrínseca e não extrínseca. Ou seja, se aquilo que eu faço é motivado por fatores externos, enquanto eu tenho esses fatores externos, eu faço, mas quando deixo de os ter, deixo de fazer. E ninguém consegue sustentar um caminho consistente quando a âncora é externa. E, portanto, nós temos que descobrir o que faz sentido para cada um de nós. Ou por virtude, em que nós porque descobrimos e temos a sorte e a felicidade de descobrir o caminho certo, não é? Porque gostamos de refletir, etc. Ou geralmente, como a esmagadora maioria das pessoas faz, que é através do sofrimento, que nós geralmente fugimos do sofrimento como o diabo foge da cruz. O sofrimento é algo que existe na natureza humana, em termos evolutivos, sempre para nos ajudar. O sofrimento não existe para nos afundar. O sofrimento existe para ajudar. E o problema é que, como nós depois aprendemos uma mensagem social de que devemos fugir do sofrimento, então eu não quero pensar nisto, eu não quero ligar com isto, eu quero fazer de conta que não está cá, então vou beber para esquecer, vou me meter na droga, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou ocupar, não é? Porque assim não tenho que enfrentar. E quanto mais eu nego, eu escondo, mais o problema persiste e se mantém crónico na vida. Ou então, quando também o problema passa a ser insuportável, como por exemplo acontece com as dores físicas, não é? Eu tenho uma nevralgia do trigêmeo e do glossofaríngeo, e estou sempre com essa dúvida entre, porque a zona é muito perto uma da outra, o nervo é muito perto um do outro, que surgiu em 2006, e portanto eu sou um doente crónico de uma das piores dores do mundo, na classificação ligada às dores crónicas. Consegue ultrapassar a dor de parto, a segunda descrição que fazem. Essa parte já não posso confirmar. mas de facto, aliás, e por aí também se calhar ter ainda aperfeiçoado mais o meu sentido de humor, porque o sentido de humor é das melhores ferramentas para lidar com a dor e com o sofrimento. Sim. A pior delas é a violência. Portanto, é no espectro de reação aos problemas, nós tanto podemos reagir da forma mais imatura e primitiva, que é a violência, até à parte mais madura e evoluída, que é o humor. E, portanto, essa tem que ser quase que uma virtude, essa busca de nós conseguirmos ficar flexíveis e mais bem-humorados, porque isso liberta, muitas vezes, a rigidez que o sofrimento causa. Então, essa doença surgiu, o diagnóstico, a dor surgiu em 2006, portanto, eu tenho uma doença crónica há quase que uma garrafa daquelas clássicas, não é? Já vai quase para mais de 12 anos, não é? Com este percurso, vai fazer 20 para o ano, em 2026. E nessa altura, porque a descrição da nevralgia é um choque elétrico que dá na sensação da face, do lado esquerdo, na zona submaxilar, e é tipo uma sensação de uma faca entrar. A melhor descrição é, sabem aquela sensação do cotovelo quando dá o choque elétrico no cotovelo, quando batem em algum lado?
Sim, sim.
Portanto, imaginem isso, ao mesmo tempo que pomos uma lâmina debaixo da unha, raspamos para um lado e para o outro e regamos com álcool a seguir.
Prefiro não imaginar.
Foi bem precisa.
Pronto, e essa metáfora visualizada, não é? É basicamente o que eu fui tendo e vou tendo desde então até agora, em que nas piores fases trazia-me 100, 200 vezes por dia esses episódios, para além de já ter ficado internado num hospital com fenetoína na veia para conseguir tolerar a dor, porque a alternativa era não estar cá, não é? Pela vontade de ter que não conseguir suportar a dor. Mas graças a olhar para o sofrimento com sentido, consegui transformar isso em ferramenta para me ajudar a mim e descobrir o que é que me poderia ajudar a suportar e dar sentido à dor e ao sofrimento para descobrir o meu caminho. Ao conseguir fazer isso, uma das formas de nós ganharmos um sentido para a vida é conseguirmos também ajudarmos os outros, porque quando nós estamos gratos pelo que nós descobrimos e por a forma como nós conseguimos lidar com o sofrimento, nós temos quase que uma tendência natural de querer dar uma retribuição daquilo que nós fizemos por nós para conseguir dar aos outros à nossa volta. Uhum. Então, daí a lógica fazer não querer fechar o mundo para mim, como acontece se calhar com algumas pessoas, de vou criar um negócio só meu e vou fazer isto com o meu nome e eu é que sei mais do que vocês, etc. E pensar ao contrário. como fazia na mitologia grega o deus Prometeus. O deus Prometeus foi condenado por Zeus porque ele roubou o fogo aos deuses e entregou ao povo. Então, se eu conseguir ter uma narrativa que, ao dar sentido a mim, consigo depois usar as ferramentas que a ciência tem, em que isto pode ser um exemplo do que o modelo científico também tem, então nós percebemos que, quanto mais nós conseguimos assumir a responsabilidade individual naquilo que está ao nosso alcance, na condição que temos, nos contextos que temos e com as relações que temos, nós conseguimos adaptar muito mais saudavelmente e flexível, e de forma flexível, aceitando o que nós não controlamos, mas sabendo o que fazer com aquilo que acontece. E, portanto, ou seja, a vida não é o que nos acontece, a vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Então, graças a essa fase, e, portanto, hoje estou grato à dor, porque a dor expandiu-me e permitiu-me ter uma capacidade de autoanálise, de reflexão individual muito capaz e que me põe muito mais tranquilo, em que, no limite, por exemplo, eu é que escolho ser ofendido, não é o mundo que me ofende.
Uhum.
Isso traz uma leveza que eu preciso para eu funcionar de forma adaptada e ajudar os outros a poderem também se empoderar daquilo que lhes compete para que se consigam reduzir todas as desculpas e se aceite o que não se controla, para que a pessoa seja quase que o herói ou o protagonista das suas vidas, que é o que está a faltar. Nós temos medo de nos empoderarmos daquilo que reclamamos. Queremos que seja o mundo a mudar e queremos que seja o outro a mudar e esquecemos que antes do outro mudar, eu tenho que mudar. E quando nós conseguimos nos empoderar da mudança, aquilo que eu tanto espero que o outro faça, eu estou a fazer também por ele e ele vai ver em mim a mudança que eu gostava de ver no outro. E se eu mudar e o outro mudar, nós temos uma atração um pelo outro para funcionar melhor, porque estamos os dois a responsabilizar pela mudança que depois permite influenciar o contexto onde estamos para que o contexto fique melhor para os dois.
Portanto, a gente tem que lembrar que o outro é você, né?
Na visão do outro. Exatamente.
Ou seja, a gente sempre quer que o outro mude e o outro quer que você mude. Ou seja, um é o outro do outro, né?
Certo, certo.
E eu acho que o grande problema, doutor Ivandro, e isso me preocupa muito, e aí o senhor como especialista, eu sou só um curioso do mundo, mas o senhor como especialista, eu acho que, vê se eu tô certo ou tô errado. O mundo se tornou um mundo chato.
Você vai lembrar o senhorzinho Malta. Tô certo ou tô errado?
Tô certo ou tô errado? Nossa, lembra. Gente do céu. Eu nem sei do que se trata isso, porque
nada,
eu não sou
não,
dessa
você
época.
Ficou até na posição.
Foi. Não, isso foi minha avó que falou pra mim, que eu nem tô recordando isso agora, né?
Eu nem sei do que se trata esse tal de senhorzinho Malta. Né? Eu não sei do que se... Depois você me conta aí. Mas aí, voltando. O mundo se tornou um mundo chato. E um mundo perigoso, isso é a minha visão, né? E o senhor aí, talvez, como especialista, deixar, que é o seguinte, né? Essa sociedade de fuga da realidade, todo mundo se escondendo atrás de um avatar na rede social, buscando, né, um prazer que não é um prazer real, profundo, mas é uma sociedade hedonista, né, vamos dizer assim. E mimizenta, né? Que me perdoem aí os que são politicamente corretos. Tudo é ofensivo, tudo é errado, tudo, sabe? É tudo culpa do outro. O mundo quer me massacrar. Tá chato isso, né? Assuma a sua responsabilidade. E aquilo que eu acho que o senhor falou é fundamental. É você que se deixa ofender. Ah, vira pra mim e fala, ô, seu barrigudo. Eu olho pra minha barriga, poxa... Isso aqui tem história.
É.
Pronto. Entendeu?
Isso foi verdade? É verdade.
É portanto, verdade
não pode
que
ficar
tem
ofendido.
Muita história. Tem muita
não
história.
Pode ficar ofendido.
Ela
se
não
é barrigudo,
cresceu.
É barrigudo.
Exato, exato.
Se não é barrigudo, é mentira. Se não é mentira, não é realidade. Se não é realidade, então é o outro que tem um problema, não é você.
Exato. Então a gente está nisso, sabe? Você fica assim, gente, mas é... Tá...
Isso faz lembrar o Schwarzenegger. Eu tive o privilégio de ir a um jantar de homenagem à carreira do Arnold Schwarzenegger em Inglaterra. E ele esteve em palco e a contar um monte de histórias. Aliás, a origem do documentário que está na Netflix, que tem da vida dele, foi baseada nesse jantar em Inglaterra em 2019. Então ele dizia uma coisa, não é? Porque ele é uma pessoa, ele é da minha altura, eu fiquei contente, ele é da minha altura.
É mesmo? É. A ideia que a gente tem é que ele é um gigante.
Eu,
hey, nice to meet you. E ele, ah, nice to meet you, it is very important to meet you. Hi, you do training, you do the gyms, you go to the biceps.
E você teve coragem de apertar a mão dele?
Eu tive.
Nossa.
Não, é brutal. E depois ele dizia uma coisa que é, when someone has a problem with you, and you know that you are in peace with yourself, it's their problem, it's not your problem. Ou seja, quando alguém tem um problema com você e você está de consciência tranquila que você não fez nada, então isso é um problema do outro, não é seu. Ou seja, nós gastamos muitas vezes energia a preocupar-nos com coisas que nós não temos poder, nem tivemos poder, e só porque existimos, o outro pode transformar isso numa forma mais competitiva ou errada ou criar um conflito com isso. Mas quando o outro faz isso e nós não fizemos nada, porque nós não fazemos nada nesse território, quando o outro está a ter um problema, quando nós ainda não fizemos nada, isso está a trazer ao de cima uma variável que é a inveja. E a inveja é sempre uma forma imatura de eu projetar no outro o que eu quero, porque nós só sentimos inveja de alguma coisa que queremos. Uhum. Ninguém sente inveja do que não quer. Então a inveja é sempre uma projeção do que se quer, de forma imatura, em que em vez de aprendermos como é que o outro fez, nós criamos desculpas para destruir o outro, para que ele venha para o nosso lado, porque nós ainda não temos. Então, isto é sempre uma forma mais vulnerável e imatura do próprio, da pessoa que é mais frágil, porque deveríamos era perceber como é que o outro fez. E isso vê-se, é quase que a metáfora do caranguejo. Isto está também no meu livro, né? Que é, vamos imaginar que um americano vem passar férias a Portugal, e nós, com as nossas praias e a nossa vista do sol, da areia, do céu azul, das gaivotas, então nós vamos fazer logo à noite um arroz de marisco com caranguejos. Então nós vamos levar o americano a ver o mar, porque ele vem, sei lá, se eu me lembrar do Thomas Sager, ele vinha da zona de Memphis, não havia mar, e portanto ele, hey Ivan, fantástico, vamos logo à noite então, vou comer um arroz de marisco com caranguejos. E eu disse, olha, vamos apanhar ali uns caranguejos e portanto temos que levar uns baldes, porque se nós levarmos os baldes, vamos pelas rochas e vamos apanhando os caranguejos e pondo-me dentro do balde. E ele, ah, boa ideia, ok, vamos lá então. Então levamos cada um o nosso balde, só que o Tom leva uma tampa no balde e eu esqueço-me da minha tampa. Uhum. Então nós vamos lá pelo meio das rochas e começamos a caminhar e ele, ei, que caranguejo fantástico aqui hoje, olha, vou levar este e tu também e tal coisa. E vamos enchendo o balde, até que chega uma altura, o balde já está a ficar cheio demais. E o Tom vira-se para mim, Ivandro, cuidado, porque olha, isto aqui está a ficar muito cheio de caranguejos. E como está a ficar muito cheio de caranguejos, eu trouxe tampa, mas tu não tens tampa no teu balde. E eu, oh Tom, não te preocupes, isto são caranguejos portugueses, os outros puxam para baixo.
Nossa! Ainda bem que é um português contando essa, porque do jeito que o mundo está mimizento, é capaz ainda de reclamar com a gente.
Não há problema. É. Aliás, cá está, é aquilo que eu dizia há pouco. A arte de nós também sabermos rir de nós próprios é a melhor capacidade de defesa e de maturidade que temos.
O brasileiro faz isso todo dia.
O brasileiro ri da sua desgraça. E isso me lembrou um programa que nós fizemos no Olhar Brasileiro, um dos primeiros lá no canal do YouTube, em que a gente apresenta a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal.
Sempre polêmica.
E a gente fez isso de maneira cômica, como se fosse uma aula, como se fosse uma coisa séria, né? Certo. Então era um professor de lógica, né? Uhum. Até porque eu sou professor de lógica, mas era como se fosse sério mesmo, sabe? Então fazendo todo um estudo etimológico da palavra, uhum, para dizer que não é golo, é gol, e não é isso, é aquilo, não é autocarro, é ônibus, e defendia de um lado, defendia do outro. E veio uma...
A gente ainda equilibrou, né? No final
empatava.
Dar empate. Ia certo. Dar empate Brasil,
claro,
e Portugal.
No final empatava e aí a gente não falava no vídeo, mandava para o site. Uhum. E lá no site tinha uma explicação de que, gente, é tudo português. Um tem um viés brasileiro, outro tem um viés... É tudo português, não existe certo e errado.
Certo.
Existe uma forma de falar num país,
certo. Certo, saiu certo, né?
É. Ou não. Ou não. Exato. Né? Existe, e tava lá tudo bonitinho, quer dizer, não era uma forma de dizer que um é melhor do que o outro.
Uhum.
Só que as pessoas não chegavam nem ao final. Com a outra,
já ficavam irritadas.
Com 5 minutos de vídeo.
Como é que é possível? Você tá me contrariando. Exato. Não pode. É. Você tá me ofendendo. Não.
Exatamente.
Tá respeitando minha opinião.
E aí teve um comentário de um... Acho que é José Cunha. Eu lembro dele.
Inesquecível.
Inesquecível. Porque ele era...
ainda se lembra.
É, José Cunha e
marcou, né?
Marcou.
Atenção, seu José Cunha, um abraço.
Um abraço. Ele é lá de Lisboa.
Com carinho estoico.
Olha, ele é um professor universitário lá de Lisboa. Okay. E a gente acabou ficando amigo depois.
Boa,
é.
Boa.
E aí ele falou assim, né? Infeliz do povo que não ri de si mesmo.
Verdade.
E aí, assim, pra mim matou aquilo. Aí todo mundo que vinha, ele... Infeliz o povo que não... eu não entrava, porque eu não vou discutir, não vou bater...
Parafraseou o professor José Cunha.
Não vou bater boca, eu não entro nessa questão. Só
isso é aquilo que eu costumo falar, que nós na vida temos que ter momentos de ginger ale. O ginger ale é uma das bebidas que eu mais gosto. Então o momento do ginger ale é o momento em que, graças à nossa diferença de opinião, nós vamos ter que ficar conversando com o tempo, bebendo ginger ale, porque vai ser difícil conseguirmos afinar a máquina, não é? Então esse é o privilégio da diferença, é que quando eu consigo ter um ponto de vista que eu consigo sustentar e você tem um ponto de vista que consegue sustentar, nós vamos quase que decompondo o argumento e o contra-argumento ao longo do tempo, com a paz necessária para conseguirmos nos ouvir um ao outro, para que quando eu conseguir desconstruir os seus argumentos ao ponto que você fica sem argumento, eu venci. Ou, se você desconstruir os meus argumentos, e você venceu. E não é vencer no sentido de sermos inimigos, é vencer no sentido de sermos adversários da argumentação, que nos põe no mesmo registro, como era nas praças da Grécia Antiga, da Stoa, não é? Que eram ou as ágoras, que era onde havia os debates para podermos criar... crenças e alinhamento de ideias para conseguirmos viver em conjunto. Para quê? Qual é o fator que reduz o sofrimento, ou que reduz os conflitos, ou que reduz a insegurança e o mundo duvidoso? É a previsibilidade. Quando nós conseguimos aumentar o sentido de previsibilidade do mundo, a vida dá-nos segurança. Porque eu sei que quando saio à rua, a estrada é para os carros, o passeio é para os peões, o semáforo vermelho é para parar, o semáforo verde é para avançar. Agora a pergunta... O que é que está certo no meio disto e o que é que está errado no meio disto? Não está nada certo nem está nada errado. Foi um acordo que nós chegamos para que o mundo seja desta forma. E se nós conseguirmos levar esta forma objetiva de funcionarmos na sociedade, mas conseguirmos levar isto para um patamar mais metafórico ou espiritual, nós conseguimos perceber que eu não tenho que criar um conflito ou destruir o outro só porque ele não gosta da cor vermelha ou eu gosto da cor verde. Então isto faz-nos alinhar uma narrativa de gente muito mais madura e muito menos ofendida para que nós consigamos viver em conjunto, para que haja até algum entretenimento na vida, não é? Porque dá um entretenimento ótimo termos opiniões diferentes. Eu tenho amigos de vários espectros políticos que eu não vou ficar ofendido só porque eu não concordo nada com ele em algumas ideias. Porque se nós formos a fazer uma avaliação plena de tudo aquilo que nos diferencia e de tudo aquilo que nos une, nós vamos encontrar muito mais características que nos une a todos do que as diferenças que nós temos em pormenores. O problema é que a pessoa, como não ouve o outro, tira uma conclusão permanente e inteira do valor do outro por causa de uma opinião particular ou específica, temporária muitas vezes, porque muitas vezes nós temos opiniões temporárias que parece definitivo porque nós não pensamos o suficiente sobre isso. E nós mudamos de opinião, não há problema, nós mudamos de opinião, não é nenhuma ofensa ou orgulho eu mudar de opinião, porque há coisas que eu pensava há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás, que eu olho para trás...
Que bom que mudou, né? Senão que evoluiu. Que...
Claro, não, senão eu estava limitado, não é? Que desgraçado que eu era, se eu ficasse igual, não é? Exato. Ah, isso faz lembrar um poeta irlandês, que é o Michael O'Shaughnessy. E ele dizia que só as estátuas é que não mudam. E nós vemos o que é que os pássaros lhes fazem.
Sensacional.
Como diria nosso grande filósofo popular, né, Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Ou seja, que bom que existem visões de um mundo diferentes. Né?
Claro.
Que é onde vem o crescimento.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo.
Bora pro nosso intervalo musical?
Bora lá, voltamos logo a seguir com a entrevista com o doutor Ivandro e a nossa querida Tabata.
Até já.
Querendo te encontrar em cada esquina, paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavra. Para em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. E trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
Palavras, apenas. Você precisa.